escândalo que já não via há muito tempo, foi um escândalo.
Apesar só me faltou dar os parabéns a uma coisa.
Como é que é aquela coisa de Habemos?
Sim.
Habemos Sade na feira. Afinal, o Feirense tem uma voz, afinal o Feirense indigna-se contra as arbitragens, afinal o Feirense fez um comunicado ao fim de 7 meses e 28 jornadas. E eu aqui, e peço desculpa ter-te interrompido, mais uma vez vou tirar o chapéu ao presidente do Feirense, que foi o único que se insurgiu este ano num jogo em que o Feirense tem um golo mal validado da equipa adversária, que foi 1-0, tem um golo mal anulado nesse mesmo jogo que faria o 1-0 em vez do 1-1, e tem um penalti aos 80 minutos a favor do Feirense. Isto foi no Estádio do Dragão. O Feirense, o Porto Feirense no Estádio do Dragão, teve quase tantos erros como o Feirense Benfica. E o presidente Feirense foi o único, na altura do Feirense, que se indignou. O J. Marques, que estava na esplanada, não pôde fazer o Twitter.
Acabando
dele.
Só a minha análise.
Tira o chapéu à
sala. Tens mesmo que terminar.
À sala do Feirense. Parabéns. Afinal, eles existem.
Acho que o Feirense existiu meia hora, depois também deixou de existir. Depois também, fazendo uma análise a futebol, que é disso que a gente está aqui a falar, ainda bem. Acho que o Feirense não tem treinador. Por muito que se queira, é inacreditável estar a perder o jogo por 3-1 e meter mais um trinco. Essas são coisas que eu não consigo compreender. Acho que alguém com mais poder havia de estar mais atento, acho que não está. Acho que o treinador continua, pronto, nem a carne nem a peixe, o rapaz não teve sorte, não teve sorte. Se calhar foi posto aí por alguém e agora alguém tem que justificar o investimento.
João Carlos Santos, também é um olhar para estes dois jogos, só dar uma nota aos nossos ouvintes, sendo este um momento importante também da vida do Clube Desportivo Feirense, um dos clubes que nos merece um carinho especial na sintonia feirense, como todos aqueles que são do Conselho de Santa Maria da Feira. Estamos a estender-nos um pouco mais hoje na análise, porque são dois jogos e dois jogos importantes na semana do Feirense e do futebol português. Pedia também a tua análise para ti, enquanto espectador, mas também como Feirense.
Sim, claro, só em relação ao Setúbal, é muito rápido analisar aquilo. O Feirense tinha obrigatoriamente que fazer alguma coisa daquele jogo, tinha que tirar uma vitória dali se queria eventualmente sonhar com alguma coisa, mas já pá, isso, o Feirense já está condenado já há uns meses para cá, pela inoperância da SAD, pela circulação dos jogadores, pela inclusão deste treinador. Isto já está condenado há muito tempo. Agora, eu quanto mais não seja pelo jantar que o Presidente prometeu, eu queria que o Feirense ganhasse ao Setúbal, quanto mais não seja.
Nós é que íamos ir jantar hoje e pagar o jantar ao Presidente.
Sim, sim. Não, mas se fosse assim, eu não apostava, porque eu já sabia. Olha lá. E de facto, quando isto acontece, as pessoas ficam tristes, toda a gente ficou muito triste. Indo ao jogo do Benfica, claro que nestas alturas chega esta fase do campeonato em que isto está, não sabes que os jogadores é que ficam para a próxima temporada, não sei que cláusulas contratuais é que eles têm em caso de descer da divisão, não faço a mínima ideia. Eu sei que muitos jogadores querem agora resolver a sua vida, não é? Caíram no Feirense, estão neste buraco, a própria agência desportiva que está com o Feirense quererá resolver os seus negócios, não é? Portanto, neste momento resta aproveitar os jogos em que há 6 ou 7 ou 8 câmaras no estádio, aproveitar que eles estão a ser muito bem filmados, então que os jogadores apareçam a correr e a jogar bem. E infelizmente, o Feirense poder ter tirado um resultado diferente deste jogo contra o Benfica, porque mesmo que o Benfica desse a volta, pá, virar 1-0 é uma coisa, viraram 2-0 é completamente diferente, não é? Porque o nervosismo que o Presidente falou ia se instalar ainda mais, e o Benfica sofre do mal que eu disse, já disse várias vezes aqui, que é vítima da sua própria comunicação social. Ou seja, ao dizer sempre que o João Félix é o melhor jogador do mundo e que o Jetson, no início da temporada, que ia ser dos melhores médios do mundo, e o Tarabt é um jogador recuperado, tu olhas para o Benfica e tu não vês uma equipa assim tão forte como os jornais mostram. E em campo é que tu percebes isso. Pá, tudo bem, é um jogador, ok. Eu continuo a achar que o Tarabt é só uma forma de tentar resolver aquele negócio. Não me parece um jogador nada assim por aí além. Tem uma equipa muito, 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 muito jovem, que depois nota-se numa situação de aperto, que as coisas depois não começam a correr bem. Aquele 2-0 é limpo. O penalti do Pizzi até concede ser penalti, analisando-o ao frame, mas é tão penalti esse como é o do João Silva ao ser pisado.
Acho que é mais o do João Silva, é mais penalti.
O golo, independentemente do jogador estar fora de jogo ou não, o próprio guarda-redes do Benfica não se queixa que foi impedido por aquele jogador, antes mais queixa-se pela inoperância da sua defesa, portanto nem sequer não houve ali nada.
Mas o Brizem faz-se à bola, portanto ele se tivesse adiantado era fora de jogo. O Brizem, se tivesse Vou repetir. Se tivesse adiantado, era fora de jogo. Porque ele faz-se à bola.
Mas é discutível. Ele faz-se à bola, mas não.
Ele induz o guarda-redes em erro. Ou seja, inconscientemente, o Brizenho acaba por fazer parte da jogada.
Eu entendo o que estás a dizer.
Agora, ele não está fora de jogo porque ele não está adiantado.
Não está fora de jogo.
Exatamente. Não é fora de jogo.
Agora, continuo a achar que o Benfica não joga assim tão bem futebol. O Porto está na mesma situação. O Porto por desgaste, o Benfica por ter uma equipa demasiado jovem. Portanto, vai ser um bom campeonato de assistir até ao final do campeonato, não é? Se nós não percebêssemos que está claramente aqui a acontecer por trás, aqui um jogo entre arbitragem, entre clubes, entre pagar a estes jogadores e àqueles jogadores, porque é perfeitamente normal isto acontecer nesta fase da época. O problema é que é triste para quem vê o jogo perceber que há mais jogo além daqueles 11 contra 11 que estão lá dentro. Todos nós estivemos ligados ao futebol, alguns estão ligados ao futebol, sabem como é que essas coisas funcionam a um nível distrital, a um nível nacional, numa terceira divisão que já não existe. Se isto acontece nestas divisões, numa primeira liga que é tudo muito mais, é tudo multiplicado, então também se multiplicam estas coisas. É triste ver isto. Eu, como adepto e como feirense, custa-me estar num estádio do Feirense e ver o Benfica jogar em casa, o Sporting jogar em casa, o Porto jogar em casa. Mas isto, o futebol é assim, é a mentalidade do futebol. Eu tenho o cuidado de quando vou ver o Feirense contra o meu Sporting, tenho o cuidado de, pelo menos por respeito, não levar cascol de nenhuma das equipas, não levar uma camisola de nenhuma das equipas e estar ali de uma certa forma neutra. Eu posso estar, dependentemente do momento. Se ontem fosse se eu fosse benfiquista, claro que eu estaria a apoiar o Benfica. Claro que sim. Porque o Feirense está condenado, o Benfica pode ser campeão. Claro que eu estaria a apoiar o Benfica. Não sou hipócrita a esse ponto. Agora, tenho o respeito de não ir para lá mandar bocas contra o Feirense. As mesmas pessoas que apoiam o Feirense na semana passada e vão apoiar na próxima semana, mandavam bocas e os guarda-redes, é um frangueiro e aos adeptos, que é isto? O equipamento todo do Benfica, todo vestido vermelho e branco, debaixo dos pés à cabeça, percebes? Eu acho que é uma falta de respeito, é uma falta de mentalidade que os portugueses têm, e custa-me muito ver isto, ver o Feirense a jogar em sua casa e ver adeptos feirenses que apoiam o Feirense a serem os autênticos hooligans benfiquistas. Isto é, quanto mais não seja por respeito àquela casa, é uma coisa que me custa ver. Custa-me, atenção, estou a falar de Benfica, mas vi isto contra o Porto e vi isto contra o Sporting. E acho triste, acho simplesmente triste, e as pessoas que, pronto, mas cada um é senhor de si próprio. Em relação ao Feirense, opa, o Feirense só se pode queixar de si próprio. Nós temos um avançado, o João Silva, que não sendo ponta de lança para a Primeira Liga, é o melhorzinho que lá temos. Tens o Bruno Nascimento, que não sendo ponta de lança para a Distrital, é o defesa central que nós temos. O Flávio Ramos, apesar dos 120 quilos que o Presidente falou, ainda consegue esta fase, e não tendo feito pré-época nem nada, estar a melhor nível do que qualquer um dos outros centrais. E é mais um erro. Acho que o erro nem sequer é do Caio Seco, o erro é do Bruno Nascimento, que não tem a maturidade suficiente de saber quando há uma pessoa a gritar atrás dele, que é o seu guarda-redes, deixar a bola vir para ele, porque a bola é do guarda-redes, faz um corte deficiente para a entrada grande área, daquela maneira. Portanto, está a pedi-las, pá. E o Feirense, se formos a somar, ou é do guarda-redes, ou o guarda-redes se escorrega, ou o central é o não sei o quê, ou o lateral esquerdo, ou o lateral direito. Nunca se assenta com uma equipa. Estamos a perder 3-1. Eu, quando vi aquele puxo, eu pensei que era o Valência que ia entrar. Não. Entra o Marco Soares, mais um trinco, para defender o 3-1, para tentar mudar o esquema. Pá, não consigo perceber. Há muita coisa ali que eu não consigo perceber.
E quanto ao Setúbal, quando ele tira o João Silva, aquilo é demais.
É incompreensível. Naquela fase de jogo, tirar o avançado. Eu não consigo perceber. Pá, está 0-0, estás a perder. Mete gajo para a frente, pá. Joga mais vertical. O Feirense jogou enquanto conseguiu jogar. Chegou a uma certa altura, não conseguia fazer dois passos. Pá, mas não é para encher o meu campo. Aquela coisa romântica
do... O Feirense é pequeno.
Claro.
Mais meteres no meio, o campo de Feirense é pequeno e é
bom para o futebol. Tu és nortenho.
Sou.
E és feirense.
Claro que sim.
Não percebes nada de futebol.
Então, diz lá.
É o que eu ouvi do nosso treinador.
Se os nortenhos e os feirenses querem futebol de pontapé para a frente e ganhar as segundas bolas e de vez em quando ganhar, não contem com ele, que ele tem as equipas dele a jogar muito bem. Olha, se o Feirense não estivesse a jogar... Olha, se o Feirense não estivesse a jogar bem.
Não ouvi.
Levava 4, jogou bem. Levava 3, jogou bem. Não ganha há 25 jogos, está a jogar bem. Mas eu queria, pelo menos, que nós ganhássemos de vez em quando. Nem que fosse com pontapé para a frente. Mas nós nem de vez em quando ganhámos.
Mas ele querer jogar é legítimo. Agora,
tu não percebes nada de futebol. Aquela substituição é preparada durante a semana.
Ah, certamente.
Estava
certamente
tudo programado para sair o jogador e entrar outro.
Assim como tu sabes que são avançados.
Eu cá para mim o treinador contra o Benfica tinha programado a saída, a entrada do Marco Soares, não é?
Sim, sim,
há aqueles minutos pensava que estava a ganhar. Estava tudo programado para os 70 e tal minutos. O Feirense vai estar a ganhar ao Benfica, eu meto o Marco Soares. Ele depois não se apercebeu que estava a perder.
É ridículo.
E então meteu, fez a mesma substituição.
E há ali pormenores que tu percebes ao longo do... Ao longo, mesmo no aquecimento, caraças. Mesmo no aquecimento. Quem está ligado ao futebol, pá, particularmente eu e se calhar eu e o Avelar, o que é que se falou? Isto do futebol moderno? Tu tens que treinar no campo onde tu jogas, tu tens que aquecer no campo onde tu jogas, tens que pisar os terrenos onde tu jogas, e nisto vês o Feirense aquecer e diz que vão fazer uns piques, uns sprints, não sei o quê, na linha lateral, fora do campo. Isto nem há 30 anos, pá. Tu olhas para ali, isto é um pormenor, atenção, não estou a dizer que é isto, o Benfica desceu.
Mas isso deve ser ordens.
Agora, ordens de quem?
Para não estragar o relvado.
Para não estragar o relvado, o Benfica aquece como quiser e o Feirense que é da casa tem que aquecer fora do... Por amor de Deus.
Se calhar foi indicações do...
Eu não compro isso. E se for indicações de fora, está mal. Está mal. Está mal. Portanto, muita coisa está mal neste Feirense. Deus queira que já se esteja a preparar a próxima época. Portanto, às vezes quando se critica, mas não é possível, já estão a falar da próxima época. Deus queira que já estejam a preparar a próxima época. Assim como Deus queira que o Sporting já esteja a preparar a próxima época, Deus queira que o Feirense esteja a fazer o mesmo. E esteja a preparar, é um treinador que eu até sei, que até conheço o nome, que Deus queira que seja ele.
E o treinador do Feirense facilitou a vida assado quando disse que a contratação dele foi um erro.
Sim, foi um erro de casting, perfeitamente. Portanto, lá está. Vou ter saudades daquele cabelo pintado que vem falar depois. Vou ter saudades disso.
Nós estamos com pouco tempo para terminar o programa. Vou pedir uma análise rápida àquilo que foi então a jornada, sendo que guardaremos então a análise mais pormenorizada, tanto do Porto Boa Vista como do Sporting, para a próxima semana. Mas este assunto acabou por se estender um pouquinho mais. Rodrigo Nunes, uma breve análise então a esta 28ª jornada, na conjugação dos resultados, uma forma mais abrangente, dando, como é óbvio, algum realce ao Porto 2, Boa Vista 0, e também ao Sporting 3, Rio Ave 0.
O Porto, mais uma vez, com alguns mosquitos por cordas, conseguiu vencer, está na cabalgada para, com o Benfica, poder ser campeão. O Sporting, temos o Bruno Fernandes, que é realmente um fenómeno, e eu espero que os dirigentes do Sporting não elogiem tanto como o Benfica elogiou o João Félix para ele não se perder, mas está ali, a qualidade está ali, é um jogador fora de série, que subiu no campeonato e subiu na Taça de Portugal, que nós não falámos, também foi durante a semana, e que eu também vinha para falar sobre isso, porque acho que o Benfica não só perdeu durante os 90 minutos, como perdeu depois disso. Acho que o Benfica perdeu duas vezes. Perdeu no jogo e perdeu depois nas declarações que fez, que é exatamente isto que está a alimentar as pessoas que não gostam de futebol e que está a alimentar e que vai acabar com o futebol. É evidente que o Rafa foi muito bem expulso, comportou-se incorretamente e por isso o árbitro só tinha que fazer aquilo. O Sporting foi a melhor equipa. O treinador do Benfica, que ontem soube dizer que os árbitros, pensa que os árbitros decidem corretamente, não pensou o mesmo no jogo contra o Sporting, porque se queixou da arbitragem, queixou-se do tempo perdido durante o jogo, e soube alguns jogadores que fizeram perder tempo durante o jogo foram os jogadores do Benfica, enquanto o resultado esteve em 0-0. Mas parabéns para o Porto, parabéns para o Benfica, parabéns para o Sporting. O Sporting está na final da taça com o Porto. Espero que vença e que continue a ganhar para pelo menos se aproximar dos dois primeiros e deixar o Braga para trás.
Xavier, uma análise também a este campeonato, olhando para os dois jogos que nos faltam analisar, que analisaremos depois a seu tempo, e também olhando para baixo na tabela classificativa, com o Vitória de Setúbal, com estas duas vitórias, a última das quais, frente à equipa do Marítimo, vencendo por 1-0, a dar um salto importante na tabela classificativa.
Sim, vitórias normais do Porto e do Sporting, ganham a melhor equipa, Boa Vista praticamente não... Acho que teve 24% de posse de bola, coisa do género. Voltou a ser uma... E eu não critico isso e não vou ser irónico. Acho que o treinador Boa Vista foi inteligente em não jogar com a carne toda que tem no assador, porque o campeonato Boa Vista não é ganhar ao Porto no Dragão. E percebeu-se durante o jogo que isso ia ser um cenário quase impossível. E se calhar esta polémica do jogo de ontem, bem esconder um bocadinho, e quando falamos em nomeações, de facto, dá que entender algumas nomeações que se fazem neste país, como é que se nomeia aquele árbitro sempre para jogos do Porto, porque é sempre a mesma história, não muda. O Bruno Paixão é, de facto, um homem marcado pela negativa no Porto, mas o seu Rui Costa já é marcado pela positiva no Porto, porque é sempre a mesma coisa quando apita ao Porto. O Sporting ganhou naturalmente, o Sporting vinha de uma vitória muito moralizante contra o Benfica. Dar os meus parabéns ao Marcelo Kaiser, que começa a perceber um bocadinho de futebol português, porque aquela substituição do Bruno Gaspar na meia-final da taça é cirúrgica. Ele próprio percebeu que aquilo estava a ser mau demais para ser verdade, Bruno Gaspar continuar em campo. Criticar aqui obviamente o Rafa pela atitude que teve no final do jogo, compreende-o, o rapaz foi abalroado durante 90 minutos, qualquer contra-ataque que ele queria fazer era abalroado à margem das leis, com alguma conivência do senhor árbitro, e o Rafa perdeu a cabeça e não pode perder, porque, como se viu ontem, faz muita falta ao Benfica. O Rafa faz muita falta ao futebol ofensivo do Benfica, e é uma atitude que não se pode ter. Eu não me revejo nem na atitude dele, nem na forma como o Benfica perdeu aquele jogo depois, concordo com o Presidente.
E o Rafa ainda não joga contra adversários que têm o central do Benfica.
Quem? O Ferro?
Não, o outro.
Ai, o Roberto.
Não era albarroado ainda mais.
Não, mas o termo que eu estou a dar é correto. O Rafa, qualquer contra-ataque que tentou fazer em Alvalade, era impressionante a forma como ele era bloqueado.
Mas a arbitragem, se há alguma equipa a queixar-se, quem
não
deve ser a
não, não estou a dizer que a arbitragem esteve mal ou bem. Acha que o Marcelo Kaiser percebeu que o Bruno Gaspar...
Se tu achas que ele tem razão para fazer aquilo que fez no fim, é porque a arbitragem não esteve bem.
Eu não tive razão.
Só para dizer que até compreendes.
Não, o Rafa perdeu a cabeça, não pode perder.
Compreendo
que eu não sei se eu fazia o mesmo. E qualquer um de nós não sabemos se fazemos aquilo.
Por quarto dos tempos.
Agora, o árbitro tem que expulsar o Rafa no final do jogo. E o Rafa tem que ser condenado. E se eu fizesse...
Mas não era só o Rafa que tinha que expulsar no final do jogo. Se tivesse poder, também expulsava algumas declarações de responsáveis do Benfica.
É o que eu estou a dizer. Não me revejo nas declarações do Benfica no final do jogo. Há que saber perder. É um pormenor que eu não quero estar aqui a discuti-lo, até que enfim que vai acabar esta lei das equipas que empatam passarem estas eliminatórias. O Benfica fosse beneficiado, eu estava aqui para dizer o mesmo. Eu sou completamente contra uma equipa ser eliminada só porque marca tantos golos como a outra. Sou contra. Finalmente vai acabar essa lei dos golos fora, porque eu não concordo com ela. No desporto tens que marcar mais golos que os outros. É a minha opinião há muitos anos, e o Benfica, se tivesse perdido 3-2 em Alvalade, eu ficava contente, mas não concordava com a lei.
Mas se valesse aquele golo limpo que o Sporting marcou no Benfica, tinha marcado mais.
Vamos falar nos SES.
Não, eu também temos que ser a favor.
Eu estou a dizer aquilo que eu acho que foi o jogo, porque eu também acho que o 2-1 na Luz não é falta. E foi marcada uma falta. Sim, foi 2-1.
Vamos assar um
pouquinho. Se não estamos aqui a discutir outra vez a arbitragem, não vale a pena. Eu estou a dizer é que esta lei finalmente terminou. Acho que uma equipa deve marcar mais golos que outra para passar, nem que seja estar lá até à meia-noite a marcar penaltis.
Eu não acho. Queres prolongamento? E depois queres penalti, a verdade esportiva está melhor nos penaltis.
Oh, isto é como no basquetebol é lances livres. Por exemplo, no hockey patins é penaltis, no handball é... Antigamente era moeda ao ar.
Pode ser moeda ao ar.
Antigamente era moeda ao ar.
É evidente que um golo em casa do adversário, até para obrigar a equipa, em vez de defender, atacar, faz parte do desporto.
Para terminar, na descida, pá, realmente eu não contava que o Setúbal conseguisse estar com os pontos que está, porque acho que joga muito pouco.
Mas as equipas ganham todas.
E isto vai ser uma confusão tremenda para caber quem desce. Sinceramente não consigo hoje dizer que vai descer a ABC.
Chaves, Feirense, e vamos ver o que é que acontece hoje ao Tondela.
Miguel Avelar, também rapidamente.
Sim, foi uma jornada quase normal. O Porto ganhou, mas não convence ninguém, mais uma vez. O Porto nota-se que é uma equipa cansada, sem ideias.
Não jogou de fazer direito, como tu gostas.
Foi um Boa Vistinha, que eu acho que até nunca na minha vida me lembro de ver um Boa Vista tão pouco agressivo, mas disputou pouco jogo, era para perder por poucos, penalti, acho que é duvidoso.